partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você que ouviu, ensinou e aprendeu com a gente durante este mês de abril, mês que termina hoje, dia 30, mas que deixa suas cores gravadas na nossa memória. As cores de abril, os ares de anil, o mundo se abriu em flor.
E pássaros mil nas flores de abril voando e fazendo amor.
O canto gentil de quem bem te viu num pranto desolador.
Não chora, me ouviu, que as cores de abril não querem saber de dor.
Olha quanta beleza, tudo é pura visão. E a natureza transforma a vida em canção.
As cores de abril, os ares de anil, o mundo se abriu em flor.
E embalados nessa canção, que é uma verdadeira poesia de Toquinho e Vinícius, que hoje você vai ouvir os melhores momentos do mês.
Vamos relembrar algumas formas para combater os medos das crianças.
E ouvir também sobre uma turma de craques que vale ouro. São jogadores de futebol que não enxergam.
E ainda tem catira pra gente ouvir dançar.
E o matuto todo confuso com o fuso horário. Continue ligado que este programa promete.
Promete e cumpre daqui a pouquinho depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Se você já teve ou ainda tem algum medinho, medo ou medão de alguma coisa, não precisa ter vergonha. Medo todo mundo tem ou já teve? Escuta só.
Me dá tua mão, me leva a passear.
Cadu, você tinha medo de bicho papão quando era pequeno?
Eu? Não, imagina, meu apelido era Destemido.
Ah.
Eu sempre fui assim, muito corajoso.
Eu percebi mesmo o quanto.
Tá bom, confesso, vai, eu tinha medo sim. Aliás, também tinha medo de altura, não podia subir numa escada que eu já tremia todo.
Eu morria de medo do escuro, menino.
Viu só? Todo mundo já sentiu medo de alguma coisa em alguma época.
Claro, né? Porque o medo é um sentimento natural que pode surgir em qualquer idade.
Agora, apesar de muito comum, pais e professores devem prestar atenção nos medos das crianças.
Às vezes, o medo pode ser um sinal de problema que a criança está passando em casa ou na escola.
Aliás, sentir medo é uma forma de proteção, né? Para saber um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Aderson Luiz Costa Júnior, que é chefe do Departamento de Psicologia Escolar da Universidade de Brasília. Alô, professor Aderson, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo jóia. Bem, então quais são os medos mais comuns na infância, hein, professor?
Crianças tendem a manifestar reações de medo, receio, em relação a experiências de desconhecido, experiências relacionadas ao escuro, ou podem aparecer medos de situações comuns do dia a dia.
Que tipo de situação? Pode explicar melhor?
Por exemplo, é comum, infelizmente, que alguns pais utilizem o medo para exercer algum tipo de controle sobre o comportamento da criança. Ah. Se o comportamento não for adequado, o bicho papão pega a criança.
É, o homem do saco, já entendi, viu? Bom, então quando o pai ou a mãe diz para a criança que se ela não for bem na escola, ou algo de ruim pode acontecer. Claro que isso vai deixar a criança com medo, não
é? É, mas o medo exagerado pode causar sérios problemas, né, professor? O que pode acontecer?
Uma criança com medo pode apresentar-se com maior insegurança, com menor autonomia, com dificuldade de conviver em grupo e assim por diante.
Certo. E o que os pais devem fazer nessa hora?
Eu acho que os pais precisam ficar muito atentos a determinados comportamentos que as crianças apresentam que deixam de ser comuns. Então, desempenho escolar que sofre alterações repentinas, atividades prazerosas que a criança fazia e agora não faz mais ou manifesta que não tem mais vontade de fazer podem indicar alguma condição de medo.
Professor Aderson, como os pais podem fazer para descobrir qual é a causa desse medo?
É muito importante tentar detectar no ambiente da criança quais são os elementos que podem estar relacionados ao medo. Então, muitas vezes a criança tem medo porque a tia da escola foi agressiva em algum momento ou apresentou algum comportamento perigoso, um comportamento que a criança não gostou.
Ah, nesses casos, então, é importante que a família e a escola estejam de mãos dadas para resolver esse problema, porque a criança precisa se sentir segura para enfrentar a situação.
E se algum adulto estiver agindo de forma errada, ele precisa mudar de atitude. Onde já se viu, né? Ficar botando medo para fazer a meninada aprender.
Eu acho que o ambiente escolar tem que ser altamente afetivo. A criança tem que ter prazer em ir para a escola. Então, um professor tem plena condição de identificar situações que geram medo, ansiedade, receios na criança e proporcionar na própria escola um ambiente adequado para reverter essas situações.
Com certeza.
É, o recado está dado, professor. Nós ficamos felizes em contar com a participação do senhor aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço e fico à disposição para outras oportunidades.
Obrigada, professor Aderson.
Ah, sabe que uma outra forma de ajudar as crianças a lidar com seus próprios medos é usando a fantasia?
Ai, nada melhor que um bom livro, né?
Então anota aí a dica de uma história ótima para a garotada não ter medo de ter medo.
Então presta atenção. É o livro Medo, Medinho, Medão, da escritora Ângela Bueno.
Anotou? Não anotou? Pega o lápis, pega o papel. Vamos lá, vou repetir. O nome do livro é Medo, Medinho, Medão e foi escrito por Ângela Bueno.
Agora que o medo passou, vamos ouvir a pedagogia do amor.
Esta é pra você, professor.
Ei, professora, professor, tá difícil manter a disciplina em sala de aula e fazer os alunos aprenderem?
Você já tentou usar a pedagogia do amor?
É isso mesmo que você ouviu. A pedagogia do amor nada mais é do que educar valorizando essa relação entre aluno e professor.
E para conquistar a atenção e o afeto do seu estudante, você, educador, educadora, precisa conhecer e respeitar cada aluno. Essa aproximação é muito importante.
Então, que tal deixar o autoritarismo de lado e tentar conquistar os alunos com uma boa conversa?
Um bom professor escuta os outros e observa as coisas em sua volta. Ensinar e aprender fica muito mais fácil.
Estuda Brasil!
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fiz a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
Já colocou no correio a carta pra sua escola ganhar um dos 15 kits esportivos com 50 bolas cada um. Redes de futebol, basquete, vôlei, handball.
Bandeiras do Brasil, jogos de xadrez e uniforme pro professor.
Olha, menina, rapaz, o último dia pra colocar as cartas no correio é depois de amanhã, dia 2 de maio.
E amanhã é feriado, hein? Então você só tem mais um dia pra fazer isso.
Corre que ainda dá tempo. Mande a carta respondendo a pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Se você não estuda mais, não tem problema. Responda assim mesmo.
Nós vamos fazer os sorteios em 3 etapas. Os nomes das 4 primeiras cartas sorteadas vão ser divulgados no Escola Brasil no dia 7 de junho. Mas coloque todo mundo para escrever, porque no fim, as 3 escolas que tiverem mandado mais cartas vão ganhar sem sorteio nenhum.
Fique ligado e lápis e papel na mão para anotar o endereço que vamos dar daqui a pouco.
E chegou a hora de mostrar ritmo e fôlego, porque bater o pé e a mão ao som do catira não é para qualquer um.
Toque musical.
Sandra, você sabe dançar o catira?
O catira é dança alegre, o catira é do sertão. O catira só se toca com viola e violão.
O catira é uma dança típica de Minas Gerais, São Paulo e de toda a região centro-oeste. Dizem que é uma mistura assim de ritmos africanos, portugueses e indígenas.
É uma dança alegre, é um tipo de sapateado ao som de viola e violão.
Então vamos ouvir um catira bem regional do compositor mineiro Rubinho do Vale.
Eu gosto do pão de queijo no café da manhã. Sou de Minas e não nego, da catira eu sou fã. Eu gosto do pão de queijo no café da manhã. Sou de Minas e não nego, da catira eu sou fã.
Feijoada, farofa, jantu, tutu e feijão tropeiro.
Comida mineira é boa, mineira eu sou catireiro.
Tem queijo com goiaba e também o mingau de milho. Comida mineira é um trem bom que não sai dos trilhos.
Ouvimos Catira da Comida Mineira com Rubinho do Vale, Chico Lobo, Lu e Celinha. A letra é do Rubinho do Vale.
E você, sabe a origem das manifestações populares aí do seu estado?
Tá aí uma sugestão para sua aula de história ficar mais interessante. Você sabia que o Cerrado é a segunda maior área viva do Brasil?
Pois é, nele vivem milhares de espécies de animais e plantas. A região do Cerrado só é menor que a Floresta Amazônica.
E essa riqueza toda precisa ser protegida.
Tem gente que já se ligou nisso e arregaçou as mangas.
É o caso do pessoal do programa de rádio Fala Cerrado, do município de Mineiros, em Goiás.
Abra espaço, porque já estamos chegando com um programa que vai conquistar você. Fala Cerrado!
Cultura, educação ambiental, profissional, cidadania e qualidade de vida.
Eles discutem com a comunidade os problemas ambientais da região e chamam a atenção para a importância da conservação do Cerrado.
O programa vai ao ar uma vez por semana e também é transmitido por outras 12 rádios de municípios vizinhos.
A repórter Ana Cláudia Costa está na linha com a Lucijane Rezende, locutora do Fala Cerrado, para ela conversar com a gente.
Alô, Lucijane, tudo bem?
Tudo bem, Ana Cláudia, é um prazer estar participando desse programa com vocês.
Lucijane, aí na região de Mineiros, pelo que eu fiquei sabendo, a maior ameaça ao Cerrado é justamente a agricultura. Mas parece que vocês têm conseguido chamar a atenção dos produtores locais para esse problema, né?
Temos sim. Hoje, nosso maior parceiro são os próprios agricultores. É uma cooperativa de agricultores.
Olha que legal, Lucijane. Porque aí nessa região de Mineiros tem muito plantio de soja e algodão, né? E o agricultor tem de tomar cuidado com o uso dos agrotóxicos, com desmatamento.
É, e o programa também tem chegado aí nas escolas, Lucijane?
O Fala Cerrado, ele tornou-se um material pedagógico, né? Um recurso didático para as escolas. Uhum. É distribuído nas escolas estaduais e municipais. E o nosso maior ouvinte mesmo, né? O índice maior é de crianças e adolescentes.
O Fala Cerrado tem até um quadro só com estudantes, não é isso?
É, o quadro Rádio Escola, onde há a participação dos estudantes, onde eles mesmos indicam os temas e eles mesmos vão e apresentam.
Então, de parabéns por colocar a meninada para participar, viu? Obrigada pela entrevista e sorte aí no programa Fala Cerrado.
Obrigada, desejo sorte a vocês também. A gente só tem a agradecer.
Cadu, agora é com vocês.
Ok, obrigado, Ana.
E obrigada, Lucijane. Até mais.
E se você mora aí nas redondezas de Mineiros, ficou curioso para ouvir o Fala Cerrado, o programa é transmitido pela Rádio Eldorado de Mineiros, toda quarta-feira, às 6 da manhã.
E se você é professor, conhece algum radialista que trabalhe com o tema educação, converse com ele, faça uma parceria e coloque os estudantes nas ondas do rádio.
Aliás, coloque o Escola Brasil no ar também. É de graça. Basta você escrever para a nossa caixa postal ou mandar um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br. Fica aí uma sugestão para você pensar.
E depois do intervalo, Cadu. Cadu? Ih, sumiu. Bom, eu vou procurar o Cadu, tá, gente? Enquanto isso, você não some daí não, viu? Até daqui a pouquinho. Cadu!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Ué, cadê o Cadu?
Opa, volta!
Onde você está? Ih, parece que eu fiquei sozinha pra continuar o programa.
Ô, Sandra, peraí que eu já vou. Tô aqui jogando com o pessoal que vem visitar o programa.
Ué, tô olhando aí pra fora e não tô vendo nada. Onde é que está a equipe? Cadu, que jogo é esse, hein? Tá tudo escuro aí.
Ué, e quem é que disse que eles precisam de luz pra enxergar?
É, eles realmente não precisam de luz pra enxergar não, viu, Sandra? Tudo bem com você?
Oi, Caio, tudo bem.
Bom, deixa eu aproveitar que eu já entrei aqui no programa para apresentar o meu entrevistado de hoje. O nome dele é Mário Sérgio Fontes. Ele foi atleta profissional de futebol de salão para cegos. Mário, eu vou começar com a mesma pergunta que a Sandra fez para o Cadu. Como é que vocês enxergam o espaço do jogo, hein?
Olá, Caio. Olá, nossos ouvintes. Na verdade, Caio, o que se percebe o jogo não necessariamente com a visão. E como é que é feito isso? É pela audição. Como as pessoas, né, que jogam futebol, as pessoas cegas que jogam futebol, se orientam pelo ouvido, então para isso as bolas internamente possuem seis guizos. Né, seis guizos que são um chocalhinho, mais ou menos.
Como fosse isso aqui, ó.
Isso mesmo, cara. Exatamente esse barulhinho que ela produz.
Ah, essas bolas também são produzidas pelos presos que participam do projeto Pintando a Liberdade.
Na verdade, o projeto Pintando a Liberdade foi o grande... sabe, o grande propulsor mesmo para que o desporto de cegos do Brasil pudesse se desenvolver mais rapidamente.
Que legal.
Porque até o início desse projeto, nós tínhamos, cada um conseguia fazer a sua bola no sapateiro da esquina, ou lá no seu estado, que tinha um amigo que conseguia fazer daqui e dali.
Uhum.
E com isso, obviamente, o desporto não podia ser desenvolvido, né?
Sérgio, e você foi um dos fundadores, né, da Associação Brasileira de Desportos para Cegos. Conta um pouco mais disso aí pra gente.
Olha, Caio, o início da organização do desporto de cegos do Brasil se deu a partir do ano de 1981. E em janeiro de 1984, nós fundamos a Associação Brasileira de Desporto para Cegos. E a partir daí, dessa regulamentação internacional, nós já tivemos 4 campeonatos mundiais, uma Paralimpíada e inúmeras outras competições internacionais.
Mário Sérgio, você chegou a participar de alguma dessas competições, não é?
É, eu participei, na verdade, em 3 competições paralímpicas. Né, duas delas como atletas, em 1984 e 1988, em Nova York e Seul. E agora, na última, em 2006, em Atenas, como coordenador técnico da equipe de futebol, que, diga-se de passagem, foi medalha de ouro, né? Não podemos esquecer. A única medalha de ouro do futebol brasileiro é do futebol 5.
É verdade, parabéns!
Uau, que legal!
Parabéns e muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil, Mário Sérgio Fontes.
Eu que lhe agradeço, Caio, principalmente pela oportunidade de falar do nosso desporto para todo o Brasil. Muito obrigado, Caio. Um abraço a todos.
Obrigado.
Um abraço.
Aê, menino!
Cadê? Deixa eu dormir um cadinho, filho.
Ô, Matuto, que moleza é essa aí, hein? Normalmente você chega aqui gritando, com
tá
toda a animação.
Tá sonado, Matuto, eu não acredito, tá dormindo.
Acorda, menino.
Peraí, é o confuso horário, gente. Tá acabando comigo esse confuso horário, viu?
Não, que confuso, você tá é confuso, você quer dizer fuso horário, né? Ah. Mas pelo que eu sei da Fazenda Matinha até aqui, não tem fuso horário nenhum, menino.
É o Galo Pavarotti, Cadu.
Que
ô, gente, você nem imagina. Ele chegou de uma viagem lá pelas bandas do Japão.
Ah,
é
mentira.
Mesmo? É, ele foi se apresentar lá no encontro dos galo tenores, menino. Olha, diz que foi um sucesso lá.
Nossa, se foi um sucesso, qual o problema, então?
O problema é que ele voltou todo atrapalhado com as horas, viu?
Ah, é, né?
Você já acredita que ele inventou de cantar as noite inteirinha? Pensando que era de manhã?
Ô, oh, tadinho.
Começou a cantar às 6 horas da tarde, não parou mais. Era 8, 10, 1 da manhã, um peteco.
Tadinho, ele deve estar confuso com a mudança do horário. Do Japão pro Brasil, a diferença, sabe, é de 12 horas, pensa. Quando aqui são 6 horas da manhã, lá são 6 horas da tarde.
Ah, e não tem relógio que aguenta isso, né, gente?
Pois é, e o relógio que nós usamos no braço até que não é problema. Que é só você ajustar os ponteiros, ou se for digital, ajustar os números lá, né?
É, o problema mesmo é ajustar o relógio, ó, biológico.
Isso.
Que é o que deve estar acontecendo com o Galo Pavarotti.
É um peteco. O relógio biológico é o ritmo da gente, né, Sandrinha?
Aham.
Do nosso corpo.
Exatamente.
Aí eu tô sabendo que eu tenho um ritmo e vocês têm outro ritmo, né?
Com
e por aí
certeza.
Vai.
Cada um tem o seu.
E tem gente que dorme menos, você tem gente que precisa dormir mais um cadinho, né? Do que os outros pra ficar bem. Tudo isso é coisa do relógio biológico, né, Cadu?
Pois é, e o nosso corpo funciona de um jeito quando é de dia, funciona de outro quando é de noite.
Ah, e é por isso que o nosso corpo estranha um pouco quando começa, assim, o horário de verão, né? Em algumas regiões do Brasil. A gente adianta o relógio em uma hora e o nosso corpo continua ali, ó, no ritmo do horário antigo. Só vai se acostumando aos poucos. E quando tá se acostumando, o horário acaba.
Eu vou te contar uma coisa, viu, gente? Olha, se uma hora já é um PT, vocês imaginam que tá sofrendo o relógio biológico do Pavarotti, hein?
Pois é, ué.
Ele tem que se acostumar com um fuso horário de 12 horas, menino.
Por isso que ele começou a cantar às 6 horas da tarde, começou para 6 horas da manhã.
Por isso que eu estranhei, ele me atrapalhou também tudinho. O bichinho fica com sono quando ainda está de dia, sente fome quando já passou da hora do almoço.
Pois é, tadinho. Escuta, agora você sabe por que existe os fusos horários, Batuta?
Ó, e eu fiquei sabendo que a Terra fica girando em torno dela mesma, né?
Uhum.
Então, quando uma região da Terra está iluminada pelo Sol, aí a outra região tá no escuro.
Isso.
Né? Num lado é de dia, no outro é de noite, como o Brasil e o Japão.
Como a Terra demora 24 horas para dar essa volta completa ao redor dela mesma, nós temos 24 fusos horários no mundo todo. Cada fuso corresponde a uma hora.
E o primeiro fuso horário da Terra, que serve de referência para a gente saber a hora em todos os lugares, é o do meridiano de Greenwich, que passa em Londres, na Inglaterra. A partir dele, nós sabemos que horas são, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Paris ou em Pequim.
Ô, Cadu, no Brasil, por exemplo, está 5 horas atrás do horário lá de Greenwich, né? Quando lá são 9 horas, aqui ainda são 4.
Pois é, se são 5 horas a menos, 9 menos 5 = 4. Isso mesmo, Matuto!
E aqui mesmo no Brasil, nós temos horas diferentes, sabia?
Uhum.
Quando em Brasília, na capital, são 4 horas da tarde, em Fernando de Noronha, aquela ilha lá do estado de Pernambuco, são 5 horas da tarde. Uma hora a mais, né?
Pois é, mas já em Cuiabá, no Mato Grosso, e Porto Velho, em Rondônia, tem 1 hora a menos. Então, enquanto em Brasília são 4, lá já são, ainda são 3 horas.
É, são 3 horas. É. E no Acre são 2 horas a menos que Brasília,
isso,
né, Gador?
Isso.
São os confusos horários.
Confuso tá você, são os fusos horários.
Confuso estou eu com esse sono todo, viu? Gente, bom, agora vocês me dão licença, que acho que o meu relógio biológico tá me avisando que eu tenho que vazar na braquiária. Eu vou lá na Fazenda Martinha dormir um cadinho e ver se o Pavarotti já voltou pro nosso fuso horário. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, viu?
Matuto Confuso. Matuto Confuso.
Pra você que escreveu, é só passar o intervalo que vamos ler as cartas daqui a pouco.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe. O leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sandra, tô com a carta aqui do Emerson José Corrêa de Oliveira. Olha que carta bacana, que letra bonita.
Nossa, que linda
Muito
letra.
Muito bonita a sua letra, Emerson. Ele mora em São José do Rio Claro, Mato Grosso. E diz assim: olá, Sandra Cadu, tô escrevendo para participar da promoção Tem Esporte na Jogada. E o que eu quero é que a minha aula de educação física, que ela fosse mais divertida e completamente alegre. Estudo na Escola Estadual Domingos Briante, situada na área urbana, próximo ao Colégio João Trevisan. Aí ele põe o telefone e diz: olha, tô atendendo com muito prazer se me ligarem, viu? Moro na área rural, a 15 quilômetros da cidade, vou estudar todos os dias na cidade e ouço o programa pela Rádio Nacional da Amazônia, Brasília. Muito bem. Grande abraço, Emerson. Vamos lá, sua carta tá aqui, você já tá concorrendo, hein?
Cadu, eu vou mandar um beijo especial pra Leliane Benício Rosa, de Nova Brasilândia do Oeste, no estado de Rondônia.
Oi, Leliane.
Olá, Leliane, tudo bem? Olá, pessoal, meu nome é Leliane, tenho 18 anos e ouço vocês todos os dias pela Rádio Nacional de Brasília. O que eu mais gosto no programa de vocês é o momento assim que o matuto chega. Eu acho que fica tudo tão feliz, tudo vira uma festa só. Eu adoro vocês mesmo de coração e eu quero conhecê-los pessoalmente. Mas quando der, né? Quem sabe, né?
Você não sim,
vem
dúvida.
Fazer uma visita aqui em Brasília e vem conhecer
quando
a gente.
Se quiser, só vir aqui.
Quem escreve é o vídeo de vocês. Um beijo, então, para Leliane Benício Rosa.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
Já sabe, hein? Você tem só até quarta-feira, dia 2 de maio, para colocar a sua carta no correio para a promoção Tem Esporte na Jogada.
Tem que responder como você gostaria que fosse sua aula de educação física para sua escola concorrer a um dos 15 kits esportivos doados pelo Ministério do Esporte. Não perca essa chance.
E coloque o nome da escola indicada do lado de fora do envelope, ao lado do remetente.
Isso
vai facilitar a contagem.
Claro. Anota o endereço para mandar a carta. Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. E já no finzinho do programa a gente repete.
Não perca o programa de amanhã, viu? Dia 1º de maio, você vai conhecer o projeto Segura Essa Onda, que usa o rádio para mudar a imagem do semiárido no Ceará.
E o Matuto vai contar a história do Dia Mundial do Trabalho, que é comemorado amanhã. Até lá!
Tchau, pessoal!
Escola Brasil!
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.